A próxima declaração política é do PSD. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD quem é que vai usar da palavra. É o Sr. Deputado António Marinho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhor Membros do Governo, isto está que não se aguenta. Disse recentemente na Ilha Terceira o Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. E assim juntou a sua voz à dos Presidentes da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e da Associação Agrícola de São Miguel, que também recentemente vieram a público queixar-se que a região chegou a um estado que gera preocupação a quem tem na sua mão a criação de riqueza e emprego nos Açores. Um estado que não se aguenta. Desde 1996, ano a que muitos dirigentes socialistas gostam de recorrer como referência histórica, que não se via nada assim. Nunca se tinha conjugado um tão vasto leque de opiniões entre os parceiros sociais quanto à situação difícil que os Açores vivem. Há hoje um largo consenso na sociedade açoriana. Com este Governo Regional e com este Partido Socialista, não vamos lá. Com as mesmas políticas e as mesmas estratégias, não conseguimos ir a lado nenhum. Com as políticas socialistas, os açorianos têm uma única garantia: a de que continuarão a ocupar os piores lugares das estatísticas da educação e do desenvolvimento social. Continuaremos, como ainda recentemente constatou o Instituto Nacional de Estatística, a pior região do país ao nível da coesão. E esse é um dado que devia fazer corar de vergonha aqueles que apenas têm para apresentar a via açoriana do empobrecimento. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, quando a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, a Associação Agrícola de São Miguel e a UGT Açores se juntam para assinar um manifesto onde, aflitivamente, pedem um novo rumo para os Açores, está tudo dito quanto à capacidade deste Governo Regional e quanto à competência como este tem gerido a nossa região. 20 anos depois de sujeitos a políticas socialistas, os Açores estão na cauda do país. Pobres e atrasados, com a distribuição de rendimentos a assumir-se cada vez mais desigual. E hoje, todas as estatísticas o demonstram. Seja nas divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, seja em outras das quais vamos tendo conhecimento a par e passo. É uma verdade que somos bons em alguns domínios. São aqueles que não dependem do Governo Regional, como a qualidade do ar que respiramos ou do mar que nos rodeia. Mas estamos, infelizmente, atrás em tudo aquilo que resulta de opções políticas deste Governo Socialista. Não aceitamos a letargia em que temos vivido com esta governação. Queremos melhor para os Açores e queremos uma vida mais feliz para os açorianos. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhor Membros do Governo, temos que mudar os Açores. Desde logo, mudar de Governo. Só assim podemos mudar de políticas. Mudar de políticas para acabar de vez com o sufoco em que a sociedade açoriana se encontra. Mudar de políticas para que os açorianos possam encontrar de novo a força e a determinação que permitiram construir estas ilhas a partir do nada. Os Açores não vão a lado nenhum com governantes que andam desde 2004 a dizer que é preciso desenvolver políticas que aumentem o rendimento dos agricultores e depois verificar que nada mudou numa década. Os açorianos não vão a lado nenhum com governantes socialistas que passam anos a falar de mudanças nos transportes marítimos, para agora ouvirmos o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel afirmarem que, ao nível de transporte marítimo de mercadorias, estamos a viver, e passo a citar, um deserto de diálogo com o Governo Regional. Fim de citação. Os açorianos só têm motivos para desconfiar quando ouvem governantes socialistas prometerem revoluções. É sempre sinal de que algo está muito mal e que o cansaço deste governo já não confere forças para os resolver. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do governo, quase 20 anos de políticas socialistas têm tradução em exemplos práticos que mostram como este governo regional está a fazer com que muitas ilhas fiquem para trás e muitos açorianos fiquem entregues à sua sorte. Em 2010, ou seja, há 5 anos atrás, quando a Associação de Hotelaria de Portugal pediu ao Secretário Regional da Economia, Vasco Cordeiro, para liberalizar algumas rotas aéreas, este respondia que as low cost não eram a única solução para o turismo. Hoje, vê-se bem a diferença entre a solução low cost e a não solução que então se privilegiava. Já antes, em 2004, os agricultores açorianos tinham pedido a criação de um centro do leite. Nesse caso, a resposta até foi positiva. 10 anos depois, o centro de leite ainda não existe. E o setor está em estado de profunda aflição para, enquanto o Governo Regional, que há anos foi avisado para preparar o fim das cotas, anda desesperado a escrever cartas para todo o lado, na ânsia de que isso possa servir de alívio para a sua consciência. Os Açores não se prepararam para o fim das cotas leiteiras porque nos últimos anos foram governados de forma impreparada, irresponsável e incompetente. Com as políticas socialistas, temos barcos que não servem para portos e portos que não servem para barcos. Aviões que não servem para as necessidades e uma permanente desorientação. E também uma mais do que evidente falta de pulso. Com tudo isso, os Açores têm perdido muito. Enquanto o Governo Regional andou a inventar um modelo de transporte aéreo que liberalizava sem liberalizar, os hotéis foram encerrando. O desemprego foi aumentando. E os açorianos foram agonizando perante as adversidades com que foram sendo confrontados. E a verdade é só esta. Se o Governo persistir em não falar de forma competente, estudada e aprofundada com os empresários e com os agricultores, em particular sobre os transportes marítimos, não se vai conseguir arrepiar caminho. Eles vão continuar sem saber como orientar a sua atividade. E, acima de tudo, vão manter-se impotentes para agarrar as oportunidades. Não há nada pior para quem quer desenvolver uma atividade empreendedora do que não saber se há barco para exportar, avião para transportar, ou como vai conseguir satisfazer o cliente que quer comprar. Isto está que não se aguenta. É assim que os parceiros sociais olham para o Governo Regional. E é assim que os açorianos encaram os seus governantes. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor e Senhor Membros do Governo, vou fazer uma citação. Num horizonte de 4 anos, é imperioso que os recursos consumidos pelo setor público absorvam uma percentagem substancialmente inferior aos atuais mais de 100% das receitas próprias. Fim de citação. Que acabei de citar, consta de um manifesto assinado recentemente pela Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, pela Associação Agrícola de São Miguel e pela UGT Açores. Este documento e a coincidência de opiniões entre estes parceiros aliás com áreas de atuação e interesses muito diferentes, mostra bem como os Açores precisam de mudar. Precisam de um novo projeto e de uma mudança de políticas que nos arranque da cauda das estatísticas que só nos envergonham. PSD Açores cá estará para protagonizar a mudança que os açorianos desejam e que os Açores precisam disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra, tem cerca de 3 minutos.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhor secretário. O PSD traz-nos aqui uma interessante e oportuna declaração política. Designadamente, quando refere um manifesto subscrito pela Câmara de Comércio de Ponta Delgada, pela Associação Agrícola e pela UGT, em que esse manifesto pretende, no essencial, retirar mais Estado, pretende enverdar pela privatização de algumas empresas públicas, isto é, tem um forte cunho neoliberal, tem a matriz da política e da ideologia que tem governado o nosso país. Ora, muito bem, e a matriz política e ideológica que tem governado o nosso país tem como resultado o quê? Tem como resultado o empobrecimento dos portugueses. Tem aumentado o número do desemprego e o aparecimento de uma chaga que se chama emigração. Portugal hoje vê-se a braços com um problema que foi a marca dos anos 60 e do princípio dos anos 70 no nosso país. O êxodo de milhares e milhares e milhares de portugueses a quem o país não dava resposta e que tiveram de procurar fora melhores destinos. Bem, mas é isto que o PSD vem defender. O PSD socorreu-se de um manifesto subscrito pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, pela Associação Agrícola e pela UGT, para quê? Para retirar papel ao Estado, para trilhar a senda das privatizações, como por exemplo de Santa Catarina e da SATA. Bem, relativamente à SATA, gostava de perguntar ao PSD o seguinte. Eu sei a resposta, mas quero ouvi-la, aqui, quero ouvi-la. Privatização da SATA. Bem, julgo eu que relativamente à SATA, e se mais indicadores fossem necessários, lembrar apenas um. A liberalização e o novo modelo de transportes aéreos para os Açores, que o PSD tanto defende e que também o referiu aqui desta tribuna, aumentou o turismo. Sim, senhor, em São Miguel e na Terceira. Aumentou? Não aumentou.
Agradeço.
Eu vou já terminar, Sr. Presidente. Eu vou já terminar. Mas há aqui uma outra questão ainda. Se a SATA não fosse do domínio público, o Faial hoje tinha ligações diretas com Lisboa? Não tinha. Privatizar a SATA, senhores deputados, privatizar a SATA Santa Catarina, apenas esta nota e eu vou já terminar. Santa Catarina, antes da intervenção pública, tinha salários em atrasos de 7, 8 meses. E a verdade é que nunca ouvimos a UGT reclamar junto da administração da altura de que os trabalhadores tinham salários em atraso. Mas agora, a UGT, essa central sindical, sem nenhuma representatividade na região autónoma dos Açores, vem dizer e vem subscrever a privatização de Santa Catarina. São apenas estes dois exemplos. E relativamente ao turismo, Sr. Deputado António Marinho, ele aumentou...
Sr. Deputado Aníbal Pires, onde? Tem de terminar a sua intervenção. Já ultrapassou largamente o seu tempo.
Com certeza. Mas gostava que o PSD esclarecesse bem estas questões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Começo por registar, porque acho que não o posso deixar de fazer, até pelo tom já pré-eleitoral que o Sr. Deputado António Marinho colocou na sua intervenção, que esta é uma intervenção feita pelo partido que, no país, destruiu mais de 500 mil de postos de trabalho, aumentou a pobreza, o risco de pobreza e a privação material. Levou à imigração de mais de 350 mil portugueses. Conseguiu tornar a educação algo caótico no país. Conseguiu que a saúde ainda esta semana fosse brindada por um relatório absolutamente demolidor. E são os senhores que têm cara de vir aqui falar da situação da região. Mas não é tudo. São os senhores que conseguiram elevar a dívida pública do país para 130%. Estava escondida aonde? Olhe, ainda em abril, o Jornal Expresso, que penso que os senhores consideram um jornal credível, chama à dívida pública o elefante que ninguém quer ver. São os senhores,
senhoras e senhores deputados,
que tenta agora que os portugueses se esqueçam que os senhores quiseram ir além da Troika. Fizeram questão disso. Não se importaram do sofrimento que imputaram aos portugueses. Não se importaram com a destruição que deixaram atrás de si. Não se importaram com o estado em que o país ficou. É este o PSD que vem aqui hoje fazer esta intervenção. Mas vamos agora, Sr. Deputado António Marinho, às estatísticas que o senhor referiu.
Senhoras e senhores deputados,
e vamos ao relatório do INE. Relatório em cuja análise temos de ser sérios, senhor deputado. O próprio relatório chama a atenção, se os senhores não se limitaram a ler as letras gordas do relatório, o próprio relatório chama a atenção para a diversidade de realidades que aqui estão incluídas. Este relatório toma por base 65 indicadores, todos com a mesma ponderação. Dá a mesma ponderação ao número de casamentos com cidadãos estrangeiros que dá ao rendimento disponível per capita. É um relatório onde o senhor encontra critérios como proporção de população residente em áreas com 10 mil ou mais habitantes. Quantas localidades tem o senhor nos Açores? Quantas ilhas cumprem este critério? Vamos começar por aí. proporção de pessoal de serviço em sociedades maioritariamente estrangeiras, farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes, número de sessões de espetáculos ao vivo por 1000 habitantes. Estou a falar dos indicadores para a coesão. Proporção de população residente em áreas urbanas com 5 mil ou mais habitantes. Proporção de casamentos celebrados entre indivíduos de nacionalidade portuguesa e nacionalidade estrangeira. É por aqui que os senhores aferem o nível de coesão das nossas ilhas. Oh, senhores deputados, não se trata efetivamente de um relatório cuja ponderação de critérios permita tirar as conclusões que se tiram. E é por isso, por não atender à dispersão geográfica dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, que no indicador coesão estes dois arquipélagos ocupam sistematicamente a posição que ocupam. E, Sr. Deputado António Marinho, esperava da sua parte alguma seriedade e algum sentido crítico quando recorre a um instrumento desta natureza. Contudo, não me surpreende, porque o PSD, se tiver que escolher entre defender os Açores ou atacar o Governo, escolhe atacar o Governo e deixar os Açores para trás. É isso que os senhores fazem.
Senhora Secretária, o seu tempo está a terminar.
Estando o meu tempo a terminar e atendendo até à variedade de assuntos que a intervenção do Sr. Deputado António Marinho tomou, não me vai ser possível abordar a cada um com certeza. Queria dizer, no entanto, que relativamente ao manifesto subscrito pela Câmara de Comércio e Indústria, a Associação Agrícola e a UGT, que é com satisfação que o Governo dos Açores verifica que há grandes pontos de contacto. Efetivamente, aquilo que o Governo tem trabalhado é no sentido de criar condições para aumentar a competitividade das empresas, para o fomento da base de exportação e para a valorização dos nossos produtos endógenos. É por isso, com satisfação, que verificamos que este manifesto vai, em grande parte do seu teor, ao encontro daquilo que tem sido a estratégia do Governo. Não posso, no entanto,
agradeço que termine, Senhora Secretária,
deixar de sublinhar, e termino já, que este PSD, que vem hoje aqui reclamar menos Estado, menos intervenção do Governo Regional, é aquele que todos os dias, ainda ontem aqui, reclamava mais apoios públicos para as empresas. Decidam-se, senhores deputados.
Obrigada, Senhora Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Se não houver inscrições, terei que dar naturalmente a palavra ao Sr. Deputado António Marinho para encerrar o debate. Por isso, o Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Quem é que se inscreveu primeiro? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Este era, provavelmente, uma das declarações políticas mais plausíveis de ser feitas pelo partido. Esta. Obrigado, Sr. Deputado. Sempre bom estar atento. Mais plausível de ser feita pelo Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, infelizmente, necessita deste pessimismo na sociedade açoriana. O Partido Social Democrata e o seu líder necessitam e alimentam-se de um pessimismo que diga que quanto pior está a sociedade açoriana, melhor para o seu líder e para o Partido Social Democrata. Nós sabemos que sondagens, muitas delas de grande credibilidade, como dizem alguns destacados militantes do Partido Social-Democratas, por si só não são suficientes para ter a credibilidade necessária para se apresentar aos açorianos. Mas o pessimismo não reina. O pessimismo não cola, porque o pessimismo está a ser superado no dia a dia pelas açorianas e pelos açorianos. Nós acreditamos nos Açores. Nós acreditamos no trabalho que temos vindo a fazer e no trabalho que as empresas e os açorianos têm vindo a fazer no dia a dia desde que esta crise começou. Hoje nós podemos dizer com orgulho que o trabalho começa a estar à vista, que o resultado das políticas e do trabalho dos açorianos começa a ter frutos, começa a dar frutos, e nós começamos a ultrapassar esta crise de uma forma que nos orgulhamos e de uma forma que nos demonstra estar no bom caminho. Eu percebo o desespero do Partido Social Democrata. Eu percebo o desespero de um líder cada vez mais isolado no seu partido, que olha para os indicadores e vê o crescimento da atividade económica a crescer 4,2%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Eu percebo o desespero de um líder deslocado em São Miguel, cada vez mais preocupado com os resultados que estamos a ter ao nível do turismo, com um crescimento de mais de 23,8% no primeiro trimestre e de 20% no último mês. Mas apesar disso, nós não estamos satisfeitos. Nós sabemos que ainda há desafios para ultrapassar. Nós sabemos que temos que recuperar e apostar em ilhas que ainda não estão à velocidade de crescimento que nós gostaríamos que tivessem. Eu percebo o desespero de um líder que olha para os resultados e vê mais edifícios licenciados, 10% no primeiro ano, que vê o crescimento de saída por via aérea de peixe fresco, ou seja, exportações, 24%. Eu percebo o desespero de um líder que olha para o crescimento da constituição de empresas nos Açores no primeiro trimestre e vê que eles estão a crescer 5%. Eu percebo o desespero de um líder que olha que há menos empresas a falir, menos 38% de empresas a falir. Eu percebo o desespero de um partido político que vê o desemprego a cair nos Açores e já estando a meio da tabela a nível nacional. Senhoras e senhores deputados, este não é um trabalho do Partido Socialista, apenas do Partido Socialista. Este não é um trabalho apenas do Governo dos Açores. Este é um trabalho de todos os açorianas e os açorianos que trabalham para ultrapassar as dificuldades, que têm demonstrado nos últimos anos, desde que este Governo tomou posse, que o crescimento económico nos Açores tem sido sempre superior à média nacional. Eu percebo aquilo que dizem em relação aos Açores e que dizem em relação ao Partido Socialista. Dizem-nos até, se fosse hoje, votaria no Partido Socialista de José Sócrates. Nós respondemos, nós votaríamos no Partido Socialista dos Açores, porque foi o Partido Socialista dos Açores que permitiu que nós, nesta crise, conseguíssemos ter melhores resultados que a vossa péssima governação lá fora. As más políticas do continente não conseguiram contrariar as boas políticas do Governo dos Açores. Vem agora.
Agradeço que termine, senhor
deputado.
Termino
já, senhora Presidente. Vem agora acusar-nos de ter demasiado Estado na economia, de ter muita presença, já termino, Sr. Presidente, de ter muita presença junto das empresas. Que discurso é este? De um Partido Social-Democrata que não acredita nos açorianos, de um Partido Social-Democrata que no orçamento pede mais intervenção, que aqui pede que nós possamos sair da economia. Nós estamos na economia para ajudar as empresas, para ajudar os empresários, para ajudar os açorianas e os açorianos. Nós, assim que for possível, iremos progressivamente dar a oportunidade aos empresários, aos empreendedores, para alavancarem a nossa economia, para continuarem a fazer o trabalho que estão a fazer e para nós todos juntos, em coligação com os açorianos, continuarmos a acreditar nos Açores e levarmos os Açores para onde queremos, para o desenvolvimento económico e para o bem-estar social, que isto sim é fundamental em democracia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo.
Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Graça Silveira está no uso da palavra.
Há de facto uma realidade que não podemos ignorar. Os Açores estão em último lugar na coesão, em último lugar nos resultados escolares, o último lugar dos... em termos de índice de pobreza, a nossa situação é alarmante. Não temos transportes marítimos e a nossa economia definha. Temos, de facto, um desemprego na região verdadeiramente preocupante. No primeiro semestre de 2015, temos praticamente 15% de desemprego. E é neste valor, não está contabilizado o desemprego escondido nos programas assistenciais e ocupacionais, que são a pior forma de emprego precário. O CDS há muito tempo que vem alertar que este tipo de programas, o Estagiar-L, o Estagiar-T, desincentivam as empresas a contratar verdadeiramente os nossos jovens licenciados. E os resultados estão à vista. Neste momento, na região, o desemprego jovem é de 38%. Ou seja, em cada 100 jovens, praticamente 40 jovens não têm emprego. E, portanto, senhoras e senhores, os dados, os resultados estão à vista. É importante invertermos esta forma de governação. Temos que ter estratégias que façam o crescimento da nossa economia para garantir o emprego dos nossos jovens, para garantir a geração de riqueza na região, senão, de facto, assim não vamos lá.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra. Tem cerca de 3 minutos, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros, senhores membros do Governo,
Senhor, vamos permitir que o Sr. Deputado Paulo Estevão faça a sua intervenção.
Uma intervenção muito breve, como já sinalizou a Sra. Presidente deste Parlamento, para dizer o seguinte. É evidente que aquilo que é sinalizado do ponto de vista, da nossa superestrutura económica está corretíssimo. Ou seja, nos últimos 3 anos, ao longo desta legislatura, nós temos temos fundamentalmente 2 fatores que temos que reconhecer, 2 características. O primeiro é uma extrema dependência da economia açoriana em relação ao exterior, que se tem vindo a acentuar. E a segunda questão tem a ver com a falta de crescimento da região. E o que nós temos vindo a observar é a estagnação económica da região em setores fundamentais. Temos uma construção civil completamente bloqueada, que perdeu 60% da mão de obra, temos uma agricultura em desespero, com dificuldades tremendas. Temos um setor das pescas, em dificuldades crescentes e, portanto, há nestes indicadores preocupantes, porque não se observa um horizonte que possa ser um horizonte de esperança para os açorianos. E os indicadores sociais também não são melhores. Na área da saúde e na área da educação, temos vindo a registar importantes retrocessos. Assim, temos que concluir que a governação do Partido Socialista, ao fim de 19 anos, está como estava a governação do Partido Social Democrata em 1996. Está absolutamente esgotada. Estamos a necessitar de entrar num novo ciclo económico e esse novo ciclo económico tem que ser projetado com uma transformação política importante na região autónoma dos Açores. Mas essa alteração política não pode passar por um rotativismo partidário, como se tem vindo a verificar ao longo destes 40 anos da autonomia dos Açores. Tem que existir com pluralismo, com projetos diferentes e projetos diferentes, termino, Sra. Presidente, que deve estar a avisar-me, com projetos diferentes que não podem passar por uma reforma política, como agora se anuncia, em que são criados governos de ilha, em que se quer criar um sistema do ponto de vista político que vai bloquear a vida institucional da região, em que vão aumentar o número de políticos profissionais, em que vai aumentar a administração, em que vão aumentar os níveis de decisão. Se essa é a vossa alteração para superar as dificuldades do ponto de vista económico e entrarmos num ciclo de crescimento, então eu quero dizer-vos que essa não é a alteração que é desejável para a economia dos Açores e muito menos não é uma alteração desejável por parte da população dos Açores, porque a população dos Açores não quer novos níveis administrativos, não quer novos níveis de decisão e não quer mais políticos profissionais. E, portanto, nesse sentido, é exatamente o caminho contrário que é necessário escolher. E termino, Sra. Presidente, respeitando o tempo que me foi concedido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra, também dispõe de cerca de 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, vou ser ainda mais breve do que isso. Esta declaração política do PSD só me levanta 2 tipos de comentários. Primeiro, é que se as privatizações ad hoc fossem o caminho para o paraíso económico e social, os portugueses e as portuguesas estariam todos no céu a tocar a harpa neste momento. E aquilo que acontece na realidade objetiva é que nem harpa, nem céu, nem paraíso. Aquilo que existe é pobreza, desemprego, imigração e, sobretudo, a total desesperança no futuro. E, portanto, se este é o resultado da receita das privatizações que existem e continuam a existir e a ser feitas na República, que Deus nos livre, permita uma expressão, de que o modelo social e económico dos Açores alguma vez enverede por este caminho. Porque se a região já não está em boas condições do ponto de vista económico e social, com as privatizações requeridas e aventadas e, quem sabe, até exigidas pela Associação Agrícola, pela Câmara de Comércio e Indústria e pela UGT, então por esse caminho, senhoras e senhores deputados, duvido que esta região vá a algum lado. O PSD, neste sentido, das duas uma: ou olha para a República e se vê ao espelho, e portanto vendo-se ao espelho quer trazer para cá as receitas com as quais concorda, ou então noutros dias olha para a República e critica o que lá se passa e quer outra coisa para os Açores. Portanto, isto não é, já não é, não, isto é uma esquizofrenia política. Os senhores têm que se decidir, porque uns dias estão contra a República, outros dias estão contra os Açores. Decidam-se de uma vez aquilo que querem, que é para nós nos entendermos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para encerrar a declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu começava aqui por clarificar uma questão relativamente a algumas intervenções que foram feitas. Não vou falar especificamente sobre a intervenção de cada um, vou falar genericamente, mas é preciso clarificar. O PSD não é um partido liberal. O PSD é um partido social-democrata. O PSD Açores é profundamente... Não querem ouvir?
Senhores deputados...
Daqui a bocadinho estamos a ouvir outra vez o deputado Francisco César ali aos gritos. Bom, somos um partido profundamente social-democrata, assumimos a social-democracia em termos ideológicos como aquilo que conduz as nossas opções. E por isso, claramente, e respondendo a alguém que lança as perguntas e depois resolve sair da sala, mas isso é um problema que obviamente ficará com ele, vamos pôr aqui... Relativamente à EDA, é preciso recordar-nos quem é que impediu a privatização da EDA. Quem é que apresentou aqui um projeto de resolução para que a maioria de capital social da EDA se mantivesse na região. Relativamente à SATA, a nossa opção é clara. Nós queremos, obviamente, e defendemos a capitalização da SATA. Para quê? Para que a SATA possa prestar um melhor serviço aos açorianos. Claramente não defendemos a sua privatização. Claramente não defendemos a sua privatização. Feito este ponto prévio, vou fazer um outro ponto prévio. Eu estava para recuperar uma pergunta que o meu companheiro Bruno Belo fez aqui há uns plenários atrás, que era perguntar-vos se os senhores voltavam a votar em José Sócrates. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Muito obrigado porque clarificou essa questão. Deu-se a conhecer, acabou por mostrar que claramente defende aquela tese que durante a determinada altura, ou aquela frase que durante muito tempo se fartaram de a utilizar, que é o Juntos Conseguimos. E sabemos a partir de uma... Sabemos também uma coisa. É que o senhor, no próximo mês de outubro, quando estiver a votar Costa, vai seguramente estar a pensar em José Sócrates. Muito obrigado por nos ter mostrado aquilo que defende. Relativamente ao relatório do INE, eu tenho que lhe relembrar, senhora secretária, isso é o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, tem três componentes. Na componente da competitividade, a região ocupa o 18º lugar do país, com 86, 87% da média nacional. Ou seja, quando se faz aqui tanto, nas vossas palavras, pela competitividade das empresas, as provas estão aqui. Quanto à coesão, com 78% da média nacional, a região ocupa apenas o último lugar. Quanto à qualidade ambiental, ocupa aqui um bom lugar, que é o 7º lugar. Obviamente, aliás, isso foi dito na intervenção. Se nos Açores, com a riqueza ambiental que têm, se não ocupavam um lugar de destaque neste indicador, obviamente, muito mal estaríamos. Globalmente, todo o índice, os Açores, entre 25 regiões de todo o país, os Açores ocupam a 24ª posição no indicador global. Ou seja, há o Alto Tâmega atrás de nós e, de resto, todos estão à nossa frente. Quer mais clareza do que isto? Obviamente não pode ter mais clareza relativamente a esta questão. Quanto a esses recursos permanentes a falar da República, isso só demonstra a vossa incapacidade realmente para responder às questões que aqui são colocadas. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sra. Secretária. A Sra. Secretária, há bocado, quando falou em termos de seriedade do PSD... Não, senhor. A senhora falou em seriedade, não do PSD, mas dos parceiros sociais. Porque aquilo que o PSD ali foi fazer foi transmitir, foi dar voz àquilo que é dito no manifesto. Portanto, a senhora acusou os parceiros sociais de não serem sérios. chegámos a este ponto. O Governo Regional não considera sérios os parceiros sociais.
É uma manipulação lamentável.
E, portanto, aquilo... E, portanto, que
senhoras e senhores,
os senhores
deputados,
efetivamente vivem
vamos
em constante...
Tentar...
Os senhores vivem em constante contradição entre aquilo que dizem e aquilo que a realidade vai demonstrando. Eu fazia só uma referência no tal manifesto, não sei se todos conhecem, espero bem que todos conheçam. Basta exclusivamente dizermos isto. Logo na página 2, diz, intitulado, uma parte, a definição de sete áreas chave, é intitulado Os Açores Necessitam de um Novo Rumo. Repito, os Açores necessitam de um novo rumo. Quem o disse não foi o PSD. Quem o disse foi o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel e o Secretário Coordenador, não sei se é exatamente esse o cargo, da UGT Açores. Disseram, os Açores necessitam de um novo rumo. Aquilo que o PSD ali disse foi claramente apontar nesse sentido.
Agradeço que termine, Sr. Deputado,
vou terminar,
o seu tempo está a esgotar. Vou
terminar já, Sra. Presidente, só apontando que esta a nova aposta que é aqui defendida por parte
Senhores
dos parceiros
deputados,
sociais,
por favor. Este diálogo entre bancadas, tem que terminar. Sou pena de quem está a usar da palavra não se fazer ouvir. Portanto, peço um silêncio, peço silêncio a todos. E o Sr. Deputado António Marinho voltava a pedir-lhe a que fosse sintético para que pudesse terminar.
Portanto, seria de uma economia baseada na competitividade, que é aquilo que aqui se defende. A competitividade é justamente um dos fatores críticos que foram apontados nesse Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. Bom, mas claramente aquilo que nós aqui fizemos foi dar voz àquilo que sentem os parceiros sociais, àquilo que sente quem tem capacidade de gerar emprego e riqueza nesta terra. E, portanto, claramente aquilo que temos que nos dizer é que, contra factos, não há argumentos. E aconselhamos todos a lerem atentamente, porque há aqui alguns fantasmas que se criam em algumas cabeças, leiam de uma forma aprofundada, este documento vale a pena ler de uma forma aprofundada. E por isso, a única coisa que eu gostaria de dizer era, e aqui vai diretamente para o Sr. Deputado Francisco César, quem quer mudar os Açores, é que está ao lado destes mesmos Açores. É que está ao lado dos açorianos. É que quer a melhoria das condições de vida dos açorianos. Nós acreditamos nos Açores. Nós acreditamos nos açorianos. Nós estamos sempre ao lado dos
açorianos.
Tem que
terminar, Sr. Deputado.
E fora a brincadeira do Sr. Deputado José São Bento, que é bom que fique em diário, que está aqui permanentemente a brincar,
Senhor deputado. Nós acreditamos
nos açorianos e nós acreditamos que os açorianos, neste momento, podem ter a esperança renovada quando a mudança se verificar. E é esse sentimento de esperança que queremos deixar aos açorianos. E não é... Quem entende que tudo quanto faz está bem feito, enquanto as situações se degradam para as pessoas, para as empresas, não são estes que vão dar a esperança aos açorianos. E por isso, esta mudança é essencial. E a esperança vai voltar aos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária, tinha pedido a palavra?
Presidente, para um protesto.
Um protesto em relação a...
Pela forma abusiva como o Sr. Deputado António Marinho desinterpretou se a palavra existe, as minhas palavras, colocando na minha boca afirmações que eu não fiz relativamente aos parceiros. E que é inaceitável.
Eu vou-lhe dar a palavra, Sra. Secretária, tem 3 minutos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, acredito, Senhor Deputado Paulo Estevão, que não é de ânimo leve que decido fazer um protesto. Mas quem estava a assistir a este debate e quem estava nesta sala percebeu duas coisas. Percebeu que, relativamente ao manifesto, eu manifestei satisfação pela confluência que se verificava em alguns pontos. Referi-me à seriedade relativamente à forma como o Sr. Deputado António Marinho tinha analisado o documento do INE, fazendo a referência à existência daqueles indicadores e especificando inclusivamente alguns. É completamente abusivo, mas pior do que isso, foi feito de forma mal intencionada, querer que constasse aqui hoje que eu tinha acusado os parceiros de falta de seriedade, quando essas palavras, em circunstância alguma,
senhores deputados,
foram proferidas
senhores deputados
por mim. E, portanto, as senhoras e os senhores deputados compreenderão, até pela postura que eu costumo assumir neste plenário, que eu não posso deixar passar em branco uma manipulação abusiva e mal intencionada daquela que foi a minha intervenção. E o meu protesto é por isso.
Senhoras e senhores deputados, provavelmente hoje também terminaremos o nosso plenário, mas a verdade é que nós só podemos exigir respeito quando respeitamos os outros. E, de facto, estamos a terminar a nossa manhã de trabalhos da pior forma, porque não ouvimos e nem deixamos ouvir. Sr. Deputado António Marinho, para um contraprotesto, tem 2 minutos.
Muito obrigado. A senhora, está a saber a forma como estão a acatar a sugestão da senhora Presidente. Mas pronto, é a gente que temos e, portanto... Ó, senhora Secretária Regional, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu compreendo perfeitamente o seu incómodo. Compreendo o seu incómodo...
Tenha a humildade de pedir desculpa.
Compreendo perfeitamente o seu incómodo com aquilo que está no Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. É incómodo, seguramente que é. Compreendo o seu incómodo com aquilo que vem no manifesto da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, da Associação Agrícola de São Miguel e da UGT Açores, compreendo esse seu incómodo e até compreendo a irritação com que a senhora fala quando se sente incomodada. Muito sinceramente, não utilizaria palavras fortes como a senhora utilizou. Ficam consigo. Compreendo perfeitamente que está muito incomodada, não com o que se está a passar aqui nesta sala. A senhora está incomodada é com o desastre que existe fora desta sala.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminamos também assim os nossos trabalhos por agora. Regressamos às 15 com a agenda.